Boa tarde, os amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais um trabalho que inicia nesse momento. Eu agradeço a pontualidade de vocês. Hoje, como eu me encontro distante de Porto Alegre, na Serra da Mancha, num ponto remoto da Serra, talvez a nossa conexão sofra alguns abalos, mas isso será episódico e não deve comprometer o nosso trabalho. E o nosso trabalho de hoje é muito bonito. É um trabalho que está para fazer cerca de 250 anos. Foi escrito por um jovem renascentista, romântico, um garoto de 25 anos. Quando a Alemanha estava se formando, havia a coroação do rei Frederico e naquela ocasião, as condições permitiam que muito do que ainda hoje nós compreendemos como aquele sentimento romântico, aquele sentimento amoroso, eu me refiro especificamente a quando você está enamorado. Quando você gosta de alguém, quando você descobre que está amando alguém, há esse sentimento. Naquela ocasião, a Alemanha, hoje a Alemanha, porque o Estado alemão estava se formando, exatamente por aquela ocasião, os anos 1770, 1780, pois nessa ocasião, esse garoto, um jovem estudioso, vem escrever uma obra que gerações após gerações, ainda hoje, traz novos e novos alentos, novos e novos encantos. E acho que vocês, quem não conhece a obra, acho que vai gostar muito do que veremos a seguir. No Brasil nós chamamos, e aqui em Porto Alegre, os gaúchos costumam chamar Gut de Get, né? Carinhosamente é como nós fazemos o translado. Então vamos chamá-lo de Goethe, numa forma portuguesada, ainda que não correta, pois o jovem Goethe nos traz uma história muito, muito intrincada pela maneira como ele a constrói. Há uma apresentação inicial, há um narrador que coloca em letras pequenas ao pé da página, observações, como se estivesse conversando conosco. E, além disso, o jovem Veda, ele conversa, ele escreve para um amigo dele, que é o Wilhelm. Então, ele escreve para o Wilhelm e conta do que está se passando com ele. Tudo se passa numa cidade específica, em algum lugar da Alemanha, mas à medida que o texto avança, à medida que nós vamos aprofundando a leitura, Goethe vai nos dando um panorama muito amplo do que ele quer dizer, quanto à localização, quanto às referências, quanto às pontuações do discurso. E rapidamente ele nos leva para dentro das páginas do livro. Que é, aliás, maravilhoso, uma leitura para um final de semana, abrir um bom tinto, sentar ao pé da lareira, que ainda temos esse friozinho, né, de final do inverno, agora aqui tem 18 graus. E uma leitura muito agradável até uma parte. Até uma parte, ela é maravilhosa e muito bonita, que é quando esse jovem desperta o coração dele. Tudo indica que ele é alguém da nobreza, não da alta nobreza, mas é alguém que tem uma formação diferenciada. O jovem Wetter, ele é alguém que tem estudos em pintura, por exemplo, ele, em várias páginas do livro ele aparece rabiscando o desenho que ele vai fazer da Charlotte, que é por quem ele se enamora e ama profundamente, e conhecimento de música, conhecimento de artes, o que era muito típico naquela época para um jovem naquelas condições. Hoje já nós vivemos uma era da especificidade é bem diferente, os conhecimentos são mais restritos. E esse jovem, ele tem uma pequena herança, ele está em algum lugar da Alemanha, vai cuidar dos negócios da irmã e ele começa a escrever para o amigo. Quem nos traz o livro é esse amigo. Esse amigo que conta para nós que ele quis partilhar conosco, ele ordena as páginas dos diários do Werther, cujo final vocês conhecem, é bem conhecido, e nos dá a publicar. Essa obra, vocês sabem o impacto que ela teve na literatura, no mundo. Há muitos, muitos relatos de vários lugares. Napoleão, por exemplo, leu meia dúzia de vezes essa obra e durante um bom tempo, 3, 4 anos, ele andava com o livro junto com ele. E, aliás, ele teve a oportunidade de conhecer Goethe num jantar. Ficou muito encantado, convidou depois Goethe para ir a Paris, mas Goethe estava muito incomodado, claro que estava, né, com a invasão dos franceses na Alemanha, claro que ele nem respondeu, né, e nunca foi, nunca houve esse encontro em Paris. Essa obra, ela tem muitos relatos de várias, desde do ajuste que foi feito nela, dos elementos de tradução, de como Goethe, depois, quando um homem maduro, retorna a ela. Enfim, há muitos elementos, mas eu gostaria que vocês agora acompanhassem algumas das páginas, tá bem? Lembrem, o autor vai nos mostrar, entre outras coisas, que ainda que o amor incipiente e muito profundo tenha um espaço maravilhoso e um horizonte muito bonito, ele precisa da proteção de vários fatores. Esse amor profundo que esse jovem vai ter é acompanhado em parte disso, mas num dado momento Goethe vai pesar a caneta, no caso a pena, com que ele escreveu o livro, e aí ele mostra uma sociedade que, para onde estava caminhando, não desejava mais um tipo de relacionamento, de amorosidade dessa ordem. Vamos então ao livro e vamos aos aprofundamentos, está bem? O livro começa em maio, 1774, em maio. Como estou feliz por ter partido, meu caro amigo, que coisa é o coração do homem. Deixar você, de quem eu fui inseparável e a quem eu tanto prezo, e ainda assim me sentir feliz, eu sei que você me perdoará. Foi culpa minha que, enquanto os encantos peculiares de sua irmã me proporcionaram um entretenimento agradável, uma paixão por mim foi gerada então em seu coração fraco. E ainda assim eu sou totalmente irrepreensível? Será que eu não encorajei as emoções de sua irmã? Ele está falando aqui com o Wilhelm. Ele teve que partir, a irmã do Wilhelm teve um faniquito, teve também uma afeição genuína por ele, e ele aqui mais ou menos se desculpa e assume muito da responsabilidade. Esse início da obra nos mostra um jovem de tal maneira profundo, de tal maneira conhecedor das coisas, que ao vê-lo é muito improvável que alguém assim, ao se apaixonar, vá fazer as coisas e vá sentir as coisas que então ele sente ao estar amando. Bem, ele diz então que ele está numa pequena localidade, e olhem como ele descreve, olhem como o Goethe prepara o ambiente para o que virá a seguir, como ele fertiliza o solo, como ele semeia os elementos categoriais, para então, quando chega o amor nessas instâncias, ele se torna razoável, producente, natural, até encorajador, mesmo diante de um elemento ético muito grave. Vamos lá. Então ele escreve para o amigo, algumas semanas depois, ele diz: toda a minha alma, como estas doces manhãs de primavera que eu desfruto com todo o meu coração. Está bem, eu estou só e sinto o encanto da existência neste lugar onde estou, que foi criado para a bem-aventurança de almas como a minha. Eu estou tão feliz, meu querido amigo, tão absorto no sentido requintado da mera existência tranquila, que eu negligencio meus talentos. Eu deveria ser incapaz de desenhar um único golpe no momento presente. E ainda assim, eu sinto que nunca fui um artista maior do que sou agora. Essa poesia se esparrama para todos os lugares. Ele olha para as pessoas, gosta delas e se sente gostado por elas. Ele ama até os problemas da localidade. Quando quebra uma carroça, há um problema, ainda assim, ele guarda. Vejam nas palavras dele. Algumas semanas depois, ele escreve um amigo dizendo: tudo aqui me dá uma impressão agradável, sublime. Não passa um dia em que eu não passe uma hora por ali. As jovens donzelas vêm das cidades para ir buscar água, inocente e necessário emprego, e antigamente a ocupação das filhas dos reis. Ao descansar lá, a ideia da velha vida patriarcal é despertada ao seu redor. Vejo-os, nossos velhos ancestrais, como formavam suas amizades e contratavam alianças do lado da fonte. Isso que ele está falando é que essa época, na Alemanha, havia esse modo de ser. A sociedade estava em formação, com problemas do Estado alemão em formação, insurgente, né? Haveria o pacto, né, de formação estatal. E eles tinham, e era comum isso, os favores, os conchavos, as alianças, às vezes não muito honestas, não era uma coisa rara. E era parte da maturação da formação do Estado. E o próprio Vetter, ele não se furtava essas coisas, não. Bom, eles trocam amenidades, ele fala dos livros, E algumas semanas depois ele diz para o amigo: as pessoas comuns do lugar já me conhecem, me amam, particularmente as crianças. Quando no início me associei a elas e perguntei em tom amistoso sobre suas diversas bagatelas, algumas imaginavam que eu gostaria de ridicularizá-las e se voltaram de mim em excesso de mau humor. Ele conta em muitas páginas como ele estava bem nessa comunidade. Ele traz algumas lições que Goethe, aliás, anteciparia, né, para os novos tempos, e que naquela época não eram muito bem entendidos, mas Goethe já era um renascentista, já era um homem que vivia seu tempo com os olhos para o horizonte. Vejam essa passagem. Sei muito bem que não somos todos iguais, nem podemos ser iguais, mas é minha opinião que aquele que evita o povo comum para não perder seu respeito é tão culpado quanto um covarde que se esconde de seu inimigo porque teme a derrota. Há várias páginas com esses elementos, ou seja, a afirmação da individualidade, aquele eu que surge no Renascimento. Lembrem que esse eu, quando você fala com um amigo seu e diz: eu fulano, eu beltrano, esse eu tem apenas 200 anos. O homem grego não conheceu esse eu. O homem romano não conheceu esse eu. Ele é nosso, ele é muito recente. E Goethe já mostrava problemas quanto a esse eu. Mostrava que provavelmente teríamos que conversar e propor outros encaminhamentos para isso, que é o que estamos vivendo nos nossos dias. Bom, ele então fala que fez muitos amigos, ele tece vários comentários sobre a época dele e nos dá um painel muito bonito sobre a época. O olhar de Goethe é um olhar muito afetuoso. Mesmo para os problemas, ele é muito afetuoso. O jovem esse diz para ele que sabe que a vida parece um sonho, que lembram das discussões renascentistas, da racionalidade, a retomada platônica, aristotélica, Goethe entra nesses aspectos. Quando o Werther diz que para ele a vida às vezes parece não ser mais do que um sonho, que ele observa os limites estreitos da nossa humanidade, né, e tantas coisas que poderiam ir além delas, ele conversa isso com os amigos. Ele fala das crianças, de como é fundamental que mantenhamos, como adultos, o ar das crianças, numa difícil composição, muito difícil. E tudo isso vem de quem? De um jovem de 25 anos. Quando estamos gostando muito deste jovem, deste personagem, ele nos vem com uma novidade. Tudo parece muito bem, a vida dele parece que vai se encaminhar dentro das melhores preceitos de época, não há muito que se esperar diferente disso, mas um dia uma senhora, uma tia, diz a ele: olha, vai chegar aqui uma moça e eu sugiro que você tenha cuidado, ok? Já conhecendo o garoto, com a maneira afetuosa dele, todos os elementos dele e tudo que em dezenas de páginas acontece até chegarmos a este ponto, é uma das muito bem pontuadas e ponderadas manifestações que esta mulher diz para este garoto, que tira isso com bom humor e não dá muita bola para isso. Então ele conhece a Charlotte. Desde o primeiro momento em que ele a encontra, olhem como ele escreve para o amigo dele logo no início: talvez um anjo, eu sei, é bobagem, todo mundo descreve assim sua amada, e ainda assim eu acho impossível dizer-lhe como ela me parece perfeita, ou por que é tão perfeita. Basta dizer que ela cativou todos os meus sentidos. Tanta simplicidade, com tanta compreensão, tão suave e ainda assim tão resoluta, uma mente tão plácida e uma vida tão ativa. Ele conheceu a Charlotte em situações difíceis, estava com os irmãos pequenos, cuidando deles, a carruagem tendo que sair, e no meio de tudo isso, ele foi muito, muito tocado por ela. Ele diz que ele escreve para o amigo dele comovido, que sobre o encontro com ela, esse encontro, e ele conta, né, que estava no meio de uma caçada quando uma tia diz a ele: tome cuidado, né, e para não perder seu coração, foi o que a tia colocou para ele. Então ele conta do contexto das 6 crianças, né, dos irmãos pequenos dela, da Charlotte, que quando ele a viu, ela estava vestida com uma túnica branca, simples, com uma fita cor-de-rosa no cabelo, e que ela simplesmente segurava um pão de centeio na mão e estava cortando em fatias pequenas para as crianças. A partir dali, algo encantou a alma dele. Quando eles foram para o pátio, ele foi com eles até o pátio e na despedida, enquanto as crianças se despediam dele, afinal eles são primos, né, há um parentesco, ele, todo o tempo, ele já não conseguia mais pensar direito. O sorriso que ela dava, ele já esquecia tudo que estava ao redor dele, se concentrava nisso. E cada elemento destes, nas páginas de Goethe, fazem todo sentido no mundo. Parece um encontro pré-anunciado. Parece o elemento mais provável do mundo, que alguém como a Charlotte vai encontrar esse rapaz. Ele descreve a moça como tendo caráter, como tendo profundidade de alma. Olhem as palavras dele: eu encontrei penetração e caráter em tudo que ela diz. Cada expressão parece iluminar suas feições com novos encantos, com novos raios de genialidade que se desdobram por graus como ela mesma se sentia enquanto conversavam descompreendida. Quando eu era mais jovem, ela disse, eu gostava muito mais de romances. Nada podia igualar meu deleite quando, em algum feriado, eu podia sentar calmamente num canto e entrar com todo o meu coração e alma nas alegrias ou tristezas de alguma Leonora fictícia. Não nego que eles ainda possuem alguns encantos para mim, mas eu leio tão raramente que prefiro livros adequados exatamente ao meu gosto. E o gosto dela tinha muito a ver com o gosto dele. Eles podiam conversar horas e horas e horas. Sabe, ele coloca em páginas adiante. Conversamos sobre os prazeres da dança. Se é uma culpa amá-la, me disse Charlotte, eu estou pronta para confessar que prezo a dança acima de todas as outras diversões. Se algo me perturba, vou ao piano, toco um ar para o qual dancei e tudo vai bem de novo, diretamente. Ah, ele diz que às vezes quando ela falava, ele se perdia nas palavras dela, porque ele ficava olhando os lábios dela, movendo, o calor da pele dela. Ele ficava completamente inebriado com as questões que ela colocava e não via mais nada ao redor. E isso era recíproco. Ela, até que um dia eles estão dançando e alguém diz para Charlotte algo que ele não entendeu na hora. Diz para ele, olhe, isso, uma pessoa apontou o dedo e disse que em tom significativo falou numa pessoa chamada Albert. Quem é Albert? Disse eu a Charlotte, se não é impertinente perguntar. Ela estava prestes a responder quando fomos obrigados a nos separar, a fim de executar uma figura da dança. Só que a Charlotte pegou e pensou, ué, por que eu preciso esconder de você isso? Ela disse pro rapaz. Né? E disse, Albert é um homem digno com quem eu estou comprometida. Bom, vocês imaginam o mundo dele como fica. Ele fica meio perdido, ele não sabe entender nada. No mundo que ele construiu dentro dele, não havia alguém com ela, com a Charlotte. Mas havia. Ela era noiva. E noiva de um homem muito bom. O Albert, que estava para chegar, inclusive. Não estava ali. E ele disse que eles conversavam muito. Ele escreve para um amigo dele, dizendo, olha, se você estivesse aqui, nós conversaríamos até amanhecer. E ele disse que a Charlotte e ele conversaram muito depois de terminar a dança. Ele a acompanhou até em casa. Chegou lá, ela perguntou se as crianças estavam dormindo, tudo, os irmãozinhos dela. E eles ficaram ainda conversando muito mais, quase até o dia 2, 3, 4 da manhã. Para ela não estava fazendo nada demais. Ela era noiva do Albert, amava o Albert e conheceu agora esse rapaz e gostava muito dele. Só que ele a amava profundamente mais do que qualquer outro elemento que ele já conheceu na vida dele. E ele escreve para o amigo, mesmo sabendo agora já que ela tinha um noivo, que o noivo estava para vir e tudo mais, ele diz... Meus dias são tão felizes quanto os reservados por Deus aos seus eleitos. E seja qual for meu destino no futuro, nunca poderei dizer que não provei a alegria, a mais pura alegria da vida. Você conhece Valheim? Agora estou completamente estabelecido lá. Bom, muitas páginas para frente... Ele e Charlotte continuam a aprofundar essa amizade, que para ele é um grande amor. Para ela não deixa também de ser um amor. Eles caminham, eles vão ao café, eles vão pelas campinas de braços dados, conversando, horas eles conversam. Sobre todas as coisas, não terminam os assuntos entre eles. Quando eles discutem, por exemplo, e tem várias páginas aqui que eles discutem diante de algumas pessoas, o que ele coloca é muito o que está no coração dela. E ela imediatamente se reconhece nisso. Vou dar um exemplo para vocês em muitas páginas à frente. Ele diz no momento assim, estão acompanhados, e ele diz, estamos aptos a reclamar, mas com muito pouca razão, que nossos dias felizes são poucos e nossos dias maus são muitos. Se nossos corações estivessem sempre dispostos a receber os benefícios que o céu nos envia, deveríamos adquirir forças para apoiar o mal quando ele vem. Mas, observou a esposa do vigário, que estava ali próxima, eles estavam numa pequena reunião, a esposa do vigário disse para ele, não podemos sempre comandar nosso temperamento. Tanto depende da constituição, quanto de outras coisas. Quando o corpo sofre, a mente fica doente. Reconheço isso, disse o jovem, mas devemos considerar tal disposição à luz de uma doença e perguntar se não há remédio para ela. A Charlotte fica muito feliz de ouvir essas coisas, porque ela diz que para ela é bem, as coisas são por aí. Ela fala, pelo menos eu acho que depende muito de nós mesmos, e eu sei que isso é assim comigo. Quando algo me irrita, perturba meu temperamento, eu me apresso para o jardim, fico a cantarolar um par de bailes campestres e está tudo bem para mim, diretamente. Era isso que eu queria dizer, respondi a ela. O mau humor assemelha-se à indolência, é natural para nós. Mas se uma vez que temos coragem de nos esforçar, descobrimos que nosso trabalho sai de nossas mãos e experimentamos na atividade da qual nos escolhemos um verdadeiro prazer, essa conversa vai muito longe, é muito bonita. E mostra que eles dançam com as palavras tal qual dançavam no salão, numa sintonia, numa afinidade muito profunda. E então chega o dia em que o Albert está para chegar. E aí muda tudo, não é? Antes do Albert chegar, ele escreve para o amigo uma carta dizendo, não, eu não estou enganado, nos seus olhos escuros, eu li um interesse genuíno por mim e por minha fortuna. Sim, eu sinto, e posso acreditar em meu próprio coração que me diz. Ouso dizê-lo, ouso pronunciar as palavras divinas. Sim, que ela me ama, que ela me ama. Como a ideia me exalta em meus próprios olhos. E como podemos compreender meus sentimentos? Posso dizer como me honro, já que ela me ama. É essa presunção ou é uma consciência da verdade? Eu não conheço um homem capaz de me suplantar no coração de Charlotte. No entanto, quando ela fala agora de seu noivo, com tanto calor e afeto, sinto-me como um soldado que foi despojado de suas honras e títulos e privado de sua espada. E aqui, durante muitas páginas, esse jovem garoto que parecia tão sensato, tão bem encontrado em suas coisas, pelo padecimento que ele começa a ter, ele começa a se perder de certas referências. Das referências que faziam com que o mundo para ele valesse a pena. Ele diz que, no caso da Charlotte, até quando eles estavam à mesa com várias outras pessoas, se a perna dele, o pé dele, encostasse no pé dela, isso para ele já fazia mudar completamente o dia e a alma e o coração dele. E ele gostava, queria ficar com o pé, simplesmente com o pé tocando em alguma parte do corpo dela, ainda que ela distraída estivesse conversando, nem desse bola para isso. E ele então começa a se indagar, ele começa a querer agora respirar. Ele diz, Wilhelm, o que é o mundo para nossos corações sem amor? O que é uma lanterna mágica sem luz? Basta acender a chama dentro de nós e as figuras mais brilhantes brilham na parede branca. E se o amor só nos mostra figuras fugazes, ainda somos felizes quando, como meras crianças, as contemplamos e somos transportados com os esplêndidos fantasmas. Bom, aí ele entra naqueles descompassos. O dia que ele vai vê-la, ele promete que vai ser a última vez, que afinal ela é comprometida, não vai mais vê-la, e basta que ela sorria ou faça uma gentileza ou diga qualquer coisa e ele já esqueceu de tudo isso. E quando ele conhece o Albert, ele toma uma grande surpresa que, na verdade, profundamente não é. Ele já esperava. Ela é uma aparente surpresa. Ele diz: Albert está para chegar e devo tomar minha partida. Bom, ele estava decidido a fazer isso. Claro que ele não faz. Ele não consegue ir embora. Quando ele então conhece o Albert, começa a conversar com ele. Olhem o que ele escreve para o amigo. Eu não posso deixar de estimar Albert. E de fato é uma pessoa maravilhosa. É como se fosse uma outra parte da Charlotte e que a Charlotte precisasse para viver. É como se uma parte ele pudesse, como amigo e como também amor dela, propiciar, mas outra parte o Albert propiciava a ela. E é um dilema muito grande numa sociedade renascentista nos anos 1770. Havia poucos recursos para se lidar com uma situação dessas. Não posso deixar de estimar Alfred. A frieza de seu temperamento contrasta fortemente com a impetuosidade do meu. O que não posso esconder. E ele tem um grande sentimento e é totalmente sensível ao tesouro que possui em Charlotte. Ele está livre do mau humor, que você sabe que é a culpa que mais detesto. Ele diz então que tudo que ele sentia por prazer que ele tinha com a Charlotte terminou, porque o Albert é uma pessoa maravilhosa, e logo em seguida nada disso é verdade, porque ele já voltou atrás, ele já não consegue realmente se afastar, se aproxima. O Albert, de uma maneira, ele descreve Albert como uma pessoa de muito bom coração, e é. Ele sabe, no íntimo, sabe da afeição que ele tem por Charlotte, e permite que eles conversem. A Charlotte, por sua vez, em nenhum momento ela ultrapassa os elementos de época, quanto aos preceitos morais, quanto aos preceitos éticos. Faz isso por amor. Faz isso por saber que, no fundo, se ultrapassasse, destruiria o que existe entre ela e o Werther. E o Werther, por sua vez, não consegue ultrapassar esses elementos pelo amor que ele tem por ela, pela maneira como ela se porta, pelo respeito que ele também tem por Albert. E se forma uma situação muito, muito difícil, no qual alegrias imensas são. Ele tem um dia que ele vê o Albert e a Charlotte jantando, ele está com eles, e ele escreve no texto para o amigo dele. Ele diz assim: certamente Albert é o melhor companheiro do mundo. E aí ele conta que o Albert, eles conversam sobre pistolas, e o Albert dá a pistola, exatamente a pistola que Werther utilizaria para tirar a própria vida. Ele diz que ele viu os dois juntos e ele chegou comovido em casa e escreveu para o amigo: eu agradeço a Deus que o Albert não beijou a Charlotte na minha frente, que eu não suportaria. Essa história tem um final conhecido, um final que, no qual Goethe, após examinar sua época e seu contexto, uma época que ainda tinha muitos dos ventos da Idade Média, mas já os novos ventos do mundo que se anunciava, do mundo que até durante muito tempo se achava estava circunscrito à Europa. Com as navegações, com as descobertas, o mundo se expande de muitas formas. Há momentos aqui em que o Werther fala das estrelas, fala de como, da imensidão das coisas. Já é um discurso renascentista, já é um discurso dos novos dias, de uma alma que se distribui em partes, ora mais, ora menos, entre aquilo que havia até há pouco tempo e aquilo que se anuncia. E dentro disso, Goethe não consegue um elemento para libertar Werther do seu destino trágico. Por questões de que não foram bem entendidas, por trocadilhos existenciais e outras, por se achar agora completamente ultrajado e sem honra, ele acaba tirando a própria vida. Muitos estudos foram feitos, então, vocês sabem que houve uma época em que muitos jovens tiravam a própria vida, até vestidos da mesma maneira como Werther, e há muitas peças de teatros e filmes que inspiraram com relação a isso depois, claro. Mas o Goethe pode ser lido de muitos prismas. Um prisma como anunciador do novo mundo, ainda que com muitas das tragédias que ainda tínhamos, cabe sim nessa leitura, mas cabe também os dilemas do coração, da emoção sozinha, diante de racionalidades e pautas sociais que não estão muito amistosas para com isso genuíno. Mostra a pureza desse amor todo o tempo, entre outras coisas, por aproximá-lo das crianças na obra inteira. As crianças estão presentes na obra sempre como um modelo de amorosidade. Este livro ainda hoje traz muitos elementos de atualidade. Muitas pessoas vivem situações similares ainda hoje e não obtiveram respostas melhores que a de Goethe. O suicídio em si, contundente, não é? Dificilmente o Goethe maduro teria escrito isso, que aos 25 anos ele escreveu. Teria encaminhado isso para outras direções. Mas como um jovem, e por ter vivido uma situação similar, e por também não ter encontrado respostas ao que viveu, o livro é quase uma autobiografia, então Goethe faz que Werther pague um preço que ele, Goethe, não pagou. Seu personagem é sacrificado para que o autor consiga elaborar melhor essas questões e siga seu caminho. Mas isso é apenas uma de muitas interpretações possíveis para essa obra. Convido vocês a lerem na íntegra. É uma leitura esplêndida para os nossos dias, que traz ensinamentos maravilhosos e que nos ajudam a caminhar em épocas tão complexas, com tantos contrastes como a nossa. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje.